As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A confirmação foi avançada à ERT por fonte oficial da Divisão Policial de Tomar. O bairro 1º de Maio foi o palco neste domingo para um episódio de violência extrema que envolveu mesmo uma sequência de disparos que, por mero acaso, não atingiram ninguém. Alguns testemunhos fizeram chegar à redação da ERT algumas imagens que dão conta dessa ocorrência, sendo que o alerta foi dado às autoridades, nomeadamente à Polícia de Segurança Pública, por volta das 18 horas. Esses mesmos testemunhos apontam o dedo a um grupo de indivíduos formado por residentes e não residentes no citado bairro. A mesma fonte oficial da PSP refere que esta situação ainda está em processo de investigação, ou seja, ainda estão a ser reunidos todos os indícios que possam permitir chegar aos responsáveis. Herculano Duarte, que matou o genro a tiro e ainda tentou fazer o mesmo aos filhos no dia 21 de dezembro de 2014, na localidade de Pintado, na União de Freguesias Casais Alviubeira, voltou nesta segunda-feira a tribunal, neste caso para ser julgado por violência doméstica. O homem, que foi condenado a 19 anos de prisão efetiva, está agora acusado de agredir a sua esposa, física e verbalmente, crimes que terão sido cometidos durante alguns anos. Recorde-se que Herculano Duarte matou Adriano Machado, de 48 anos, e ainda disparou sobre os filhos, que se conseguiram barricar e evitar mais atos trágicos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Esta terça-feira fica marcada pelo início do julgamento de Hugo Alhadas, suspeito do crime de ofensas à integridade física, neste caso agravada pela morte de Hugo Jacó, de 39 anos, que perdeu a vida em junho do ano passado na localidade de Coito, freguesia de São Pedro, concelho de Tomar, por ocasião do encontro do Templários Grupo Motard. Na altura, Hugo Jacó foi agredido a murro e caiu desamparado. Ainda foi assistido por elementos da organização, outros populares e, claro, por bombeiros que ali estavam, mas acabou por falecer ainda antes de chegar ao hospital. Hugo Jacó era natural de Tramagal, concelho de Abrantes, e pertencia ao grupo de motardes Os Últimos do Ribatejo, do Sardual. Recuando até essa altura, Armando Farinha, da direção Templários Grupo Motard, referiu que Hugo Jacó, num espírito de brincadeira, terá mandado cerveja para as costas de dois indivíduos e foi chamado à atenção por um outro, que não foi atingido. Ao ser confrontado, virou-se a ele, levou um soco e caiu, reforçando que tudo aconteceu de uma forma muito repentina. O mesmo Armando Farinha quis deixar claro que esta situação foi originada por um desentendimento e não na sequência de qualquer rixa ou desacatos que envolvessem mais pessoas. O suspeito, Hugo Alhadas, já terá referido que agiu em legítima defesa.
Rádio F, a primeira a informar.
Patrícia Fonseca, deputada eleita pelo CDS na Assembleia da República, esteve de visita ao quartel dos bombeiros de Tomar. Aconteceu nesta segunda-feira, sendo que da comitiva ainda fez parte João Peixoto, presidente da Conselhia Nabantina, entre outros. Os centristas estão assim a demonstrar vitalidade, fruto de uma série de iniciativas realizadas no curso dos últimos meses, desde o património ambiental ao histórico, sem esquecer, claro está, a atualidade tomarense. O próprio João Peixoto enquadrou esta presença no quartel, garantindo que o partido está atento às necessidades da população.
Nesta visita que o CDS de Tomar vai fazer ao quartel dos bombeiros, nós nos últimos meses, este novo grupo tem se inteirado dos problemas do nosso concelho, da nossa cidade, em várias áreas, tanto a nível de património humano, património histórico e, por que não, o património natural. Situações ligadas ao rio, ligadas a outras questões que também estão dentro daquilo que é o turismo. Hoje viemos aqui ao quartel dos bombeiros de Tomar no sentido de recolher informações sobre possíveis necessidades, recolher informação que de certa forma possa ser trabalhada no sentido de melhorar e de recolher e terem a intenção de querer, obviamente, conseguir mais matéria para nós trabalharmos e, de certa forma, mostrar que o CDS em Tomar está presente e que estamos atentos a possíveis necessidades. É extraordinário que em pouco tempo, num espaço de 4 meses, trazemos cá a nossa deputada Patrícia Fonseca pela terceira vez. Os deputados têm, a deputada Patrícia veio cá a Tomar por mais uma vez, está connosco. Sinal que os deputados do CDS estão atentos também a Tomar e aos seus problemas.
Patrícia Fonseca também quis justificar a sua presença em Tomar, neste caso no quartel, dando conta de que pretende antecipar a época de incêndios que se avizinha e, para isso, quer auscultar quem anda no terreno, precisamente os bombeiros.
A visita aos bombeiros municipais de Tomar é no sentido não só de acompanhar a concelhia de Tomar, mas também a minha própria vontade de, no início de uma época de combate a incêndios que se avizinha, que existe todos os anos, e sobretudo tendo em conta os problemas que houve nos dois últimos anos, com particular intensidade do ano passado, o que pretendemos é, desde já, apresentar os nossos cumprimentos aos bombeiros, desejar que corra tudo pelo melhor e, como é óbvio, também ouvir da parte deles quais são, se é que há necessidades, e sempre naquilo que pudermos contribuir, tendo em conta que, obviamente, são bombeiros municipais, também dependem do município, mas naquilo que é possível o trabalho parlamentar, também perceber o contributo que o CDS, neste caso, poderá dar, e nesse sentido, não só hoje estou aqui em Tomar e estarei noutros corporações de bombeiros nos próximos dias também a visitar outras corporações para perceber a nível do distrito quais são as necessidades também e sobretudo apresentar cumprimentos aos bombeiros.
O Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana apreendeu 432 artigos contrafeitos durante as festas da localidade de Cós, no concelho de Alcobaça, no âmbito de uma ação de policiamento às festividades que estão a decorrer naquela localidade. Os militares detectaram e apreenderam peças de vestuário contrafeitas, entre elas t-shirts, suetes, calças e fatos de treino, que estavam expostas para venda e cujo valor total ascendia aos 5 mil euros. Foram constituídos arguidos 3 homens, com idades compreendidas entre os 48 e os 63 anos, um dos quais com antecedentes criminais por crimes da mesma natureza, sendo os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Alcobaça.
Rádio Erte, informação.
A Escola de Futebol do Conselho de Alcanena viu inaugurado no último sábado um novo piso sintético em pleno Parque Desportivo de Bugalhos, que desta forma fica com umas condições invejáveis para a prática da modalidade. A inauguração contou com as presenças de algumas individualidades, de entre as quais do Secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, dos Vice-Presidente da Federação Portuguesa de Futebol e do Presidente da Associação de Futebol de Santarém, respectivamente Rui Manhoso e Francisco Jerónimo, da Presidente da Câmara de Alcanena, Fernanda Aceicera, e ainda do anfitrião, ou seja, o presidente da Junta de Freguesia de Bugalhos, José Luís Ramos. No que diz respeito ao conjunto de intervenções, o presidente da Câmara, Fernanda Aceicera, que depois de elogiar o trabalho da Escola de Futebol do Conselho, recordava que a associação acolhe presentemente na prática desportiva cerca de 160 jovens.
São cerca de 160 jovens que estão aqui inscritos e que participam no dia-a-dia nesta associação. Tenho pena que hoje não estejam aqui connosco nesta festa, que é uma festa que serve sobretudo para agradecer e para reconhecer aqueles que contribuíram para que fosse uma realidade, uma realidade há tantos anos ambicionada, há tantos anos sonhada por esta, pelos vários dirigentes, pelos vários órgãos, os elementos, os órgãos sociais desta associação, que eu felicito por terem conseguido concretizar. Concretizaram com o apoio de várias entidades, é certo, nomeadamente da Junta de Freguesia de Bugalhos, da Câmara Municipal de Alcanena, que apoiou com mais de 50% esta iniciativa, mas o que é certo é que teve pessoas na sua liderança que agarraram este projeto, apresentaram a candidatura, bateram à porta das várias entidades, das várias pessoas que colaboraram para que hoje estejamos aqui a criar, a inaugurar e a constatar que realmente a Escola de Futebol do Conselho de Alcanena tem melhores condições para promover a prática desportiva no nosso Conselho. A Câmara Municipal realmente tem apoiado muitas associações, tem criado melhores condições para a prática desportiva e não só, das várias associações do nosso Conselho, e assim vai continuar. E assim vai continuar. Neste atual mandato ficaremos com melhores condições em todas as associações.
Destaque ainda para a intervenção do secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, deixou o compromisso de apoiar a associação na melhoria das estruturas de iluminação dos campos e recordava que o futebol pode formar valores para a vida, não esquecendo os recentes episódios de violência que têm sido públicos.
Porque juntamente com este clube, juntamente com a Associação de Futebol Distrital aqui de Santarém e com a Federação Portuguesa de Futebol, criaram estas magníficas condições para a prática desportiva. O secretário de Estado do Desporto só tem que agradecer quando empresários também, que cumprimento, se dedicam com o apoio destas instituições a criar condições para estes mais jovens poderem aprender um conjunto de valores que são absolutamente essenciais à vida deles.
Vila Nova da Barquinha já está a postos. De 9 a 13 de junho terá lugar mais uma edição da Feira do Tejo, o maior evento cultural daquele concelho e onde as associações e entidades locais têm uma participação notória, para além, claro está, de nomes à escala nacional que se associam à feira, em especial no cartaz musical. O programa foi pensado para todos os públicos, ou seja, desde os mais novos até à geração Phil Collins, por exemplo, por intermédio dos Legacy Tribute. Uma das atrações do evento é Hertz perspectivou esta Feira do Tejo e recebeu em estúdio Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, que prometeu uma edição à altura da história do certame.
Vamos ter uma nova Feira do Tejo, repristinando, ou seja, voltando certamente ao modelo anterior, apostando essencialmente sempre, como tem sido recorrente no nosso município, às áreas de atividade anual das coletividades, transcendentes ao próprio território, seja canoagem, seja no balonismo, seja no BTT, seja no desporto e no futebol, seja em todas as atividades, no fundo, que se vão desenvolvendo ao longo do ano e que depois, nestas festas, têm alguma visibilidade, nomeadamente a apresentação a um público não só local, mas regional, devido essencialmente também à elevada frequência de habitantes que nos visitam, devido essencialmente à excelência do nosso parque. Partindo das coletividades e das suas atividades, vamos ter também muito teatro de rua, ou seja, Barquinha é terra de ciência e arte, aliás tem sido nos últimos anos uma aposta também nestas temáticas, e ela vai ter que refletir no evento, que é o evento anual, e faz todo o sentido que assim seja, uma vez que durante o ano, se andamos a apostar, quer no desenho, quer na fotografia, quer no vídeo, quer das novas, nomeadamente com os designs, com as modas e outras variáveis, que elas depois tenham visibilidade, nomeadamente numa montra mais vasta que é o próprio parque.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira de Tomar vai realizar neste sábado, dia 9 de junho, o seu 11º encontro de bandas. A iniciativa arranca por volta das 12 horas com a recepção da banda convidada, neste caso a Filarmónica Alveguense. Será no Campo de Jogos da Pedreira. Depois da sessão solene a realizar na sede da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, seguem-se os concertos das bandas às 16 horas e às 16h45. Joaquim Góis, presidente da coletividade, antecipou esta iniciativa em declarações à Hertz.
O 11º encontro de bandas filarmónicas da Pedreira. Nos últimos anos temos até feito este encontro na cidade de Tomar. Este ano vamos fazê-lo na Pedreira, portanto vamos construir até um palco próprio para este tipo de eventos. Estamos a melhorar o nosso espaço da zona cultural e recreativa. E, portanto, vai ser um momento importante também, porque vamos conciliar não só o encontro de bandas com a nossa festa de Santo António, dos Santos Populares, e, portanto, vai ser, de facto, um bom momento também na parte recreativa e cultural, e é um momento que nós estamos a envolver bastante e a mobilizar para que tudo corra bem. Vamos tendo esta capacidade de fazer por nós próprios, ou seja, portanto, em princípio, para já, ainda não solicitamos apoios. De qualquer forma, esse palco vai ser construído, vai ser feito por nós, portanto, a mão de obra vai ser totalmente gratuita, portanto, vamos ter que pagar os materiais, mas pronto, mas vai ser uma infraestrutura importante, porque vai ser um palco flexível que podemos montar e desmontar e podemos, no fundo, depois colocar esse palco num outro sítio, num encontro de bandas, ou num espetáculo de folclore ou qualquer coisa, na parte cultural, em qualquer sítio. Portanto, é algo que nós também vamos querer apostar e pronto, já há algum tempo sentimos esta necessidade e vai-se concretizar este de agora. Para já temos um convite aceito da banda da Alvega, do Conselho de Abrantes, e portanto vai ser para a banda convidada, e portanto em princípio vamos fazer com duas bandas, a banda da Sociedade Criativa e Musical da Pedreira e a banda da Alvega.
O Sporting do Tomar perdeu em casa diante do Barcelos, mas voltou a deixar boas indicações, argumentos esses que lhe valem chegar à beira do final do campeonato, a depender apenas de si próprios para pelo menos ficar no sétimo lugar. A equipa de Nuno Domingues esteve pela frente um dos históricos da modalidade e até começou bem, com um tento de João Lomba que lhe permitiu passar para a frente do marcador. Mas depois os minhotos reagiram e, beneficiando de uma arbitragem infeliz, o Barcelos deu mesmo a volta ao texto. Nesta ronda, refira-se, o Sporting sagrou-se campeão nacional e quebrou um jejum de 30 anos. Vamos então aos resultados daquela que foi a 26ª jornada. Valença 4, Oliveirense 6, Turquel 8, Valongo 6, Juventude Viana 7, Hockey Clube de Braga 3, Sporting de Tomar 1, Barcelos 3, Grândola 2, Passo de Arcos 7, Infante de Sagres 5, Benfica 12 e Sporting 4, Porto 3. Na frente então, virtual campeão, o Sporting 68 pontos, segundos, Porto e Benfica com 64, quarto Oliveirense com 48, quinto Valongo 44, sexto Barcelos com 40, sétimo Juventude Viana e Sporting de Tomar com 39, nono o Turquel com 27, décimo Passo de Arcos tem 24, décimo terceiro o Hockey Clube de Braga com 17 na zona de despromoção, décimo segundo o Valença com 16, décimo terceiro Infante de Sagres com 10, décimo quarto e último o Grândola com 6 pontos. A próxima jornada será no dia 9 de junho, será a última jornada, Valença-Valongo, Hockey Clube de Braga Turquel, Barcelos Juventude Viana, Passo de Arcos, Sporting de Tomar, Benfica Grândola, Porto Infante de Sagres e Oliveirense Sporting.
Rádio Web, a primeira a informar.
O reservatório apoiado da Lamarosa, no Conselho de Torres Novas, foi alvo de uma profunda intervenção de reabilitação e reforço da capacidade de reserva para 350 metros cúbicos, com a instalação de duas células. A obra custou mais de 72 mil euros, suportados na íntegra por capitais da Águas do Ribatejo. O reservatório, que garante o abastecimento de cerca de 1.500 pessoas nas localidades de Lamarosa, Árgia, Barroca, Caseiros e Quatro Estradas, está instalado num ponto elevado na freguesia de Olaia e Passo. A água é proveniente da barragem do Castelo do Bode e transportada através da conduta adutora da EPAL com o apoio de uma estação elevatória. O reservatório apresentava algumas patologias a nível dos revestimentos de paredes e cobertura. A inspeção feita também revelou fissuras na célula de armazenamento. Foi decidido intervir de imediato para eliminar as perdas de água e evitar uma situação que pudesse inviabilizar o uso do reservatório, que abastece cerca de 700 domicílios, empresas e equipamentos.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fico bem, fico com...
Estas e outras notícias em radioerts.pt.